Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Hoje vamos a dois países do centro-norte da Europa, Bélgica e Holanda. Vou sobretudo descrever as maravilhosas cidades que visito. Vou relatar uma viagem à Bélgica há 10 anos, onde estivemos 4 dias aproveitados ao máximo, e uma estadia de outros 4 dias em Amsterdão, também muito completa. Em 1948, Bélgica, Holanda e Luxemburgo formaram o Benelux, abolindo as barreiras alfandegárias. Primeira etapa, Bruxelas. Foi o primeiro destino. Estivemos lá 2 dias muito bem aproveitados. Ficámos instalados num hotel ultramoderno, muito escuro por dentro, em tons de verde e preto, e sempre a ouvir música de coro dominicano. Era muito bem situado, no centro, nas traseiras da Place de la Monnaie, onde se localiza o Teatro Real de la Monnaie, a Casa da Ópera Nacional da Bélgica. Ficava também perto da Estação Central e da Catedral de São Miguel e Santa Gúdula. Não muito longe do hotel, ficava ainda o belo Palácio da Bolsa. Vamos ouvir agora da cantora belga Angèle, Michel Jeté. On a parlé tout
de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg. Ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
A cidade tem uma boa dimensão, não sendo demasiado grande. Entre o hotel e a Grand Place, depois de vermos uma loja de artigos de cozinha de alta qualidade, como os que se vêem num restaurante aqui em Belém, ficam as Galeries Royales, do Rei, da Rainha e do Príncipe, que são ruas cobertas e estreitinhas. No centro situa-se a Grand Place, lindíssima, onde todos os edifícios são bonitos e muito bem enfeitada com flores. Num dos edifícios vimos um ótimo restaurante português. Nessas ruas estreitinhas que contornam a praça, há muito comércio, nomeadamente de chocolates ou de tecidos de renda, e também muitas esplanadas onde se comem mule, mexilhões e frita, batatas fritas. Até se viam pequenos quiosques em forma de cone só para vender cones de batatas fritas. Outra especialidade são os gaufres para os apreciadores. Numa das esquinas acima da Grand Place está a pequena mas famosíssima estátua de Manneken Pis, uma fonte de bronze com um rapaz a urinar para o tanque da fonte. Todos os dias mudam a roupa do miúdo. Aliás, num dos belos edifícios da Grand Place fica o Museu da Cidade, onde estão guardadas todas as suas toaletes. A título de curiosidade, existe também a versão feminina desta estátua, também no centro, mas com muito menos interesse. Tomámos uma cerveja num bar só com cervejas, anteriormente frequentado pelo saudoso cantor belga Jacques Brel, que ouviremos mais à frente. Tem cervejas trapistas, fabricadas por monges, e chama-se Mort Subite. Vimos grafites nas ruas, alguns dedicados a um dos seus heróis, o Tintim, e fomos visitar o seu museu, muito interessante. Cada vez me apercebia mais que o design nesta cidade é muito bom. Tivemos também um almoço para comemoração de data especial, Comme Chez Nous, um restaurante muito requintado. Jantámos também noutro restaurante muito moderno, com uma enorme estátua de um cavalo, bem no meio, e onde se tinha que fechar muito bem a porta da casa de banho para que o vidro da mesma não ficasse transparente. Chamava-se Belga Queen. Em ambos, a comida era deliciosa. Fizemos o City Tour para conhecer outras duas partes da cidade e fomos parando em alguns pontos icónicos do enorme Parque Laeken, o Atómio e a Mini Europa. O Atómio é muito engraçado e entra-se no meio dos tubos e das bolas prateadas. Foi construído em 1958 para uma Expo. Tem 102 metros de altura e representa um enorme átomo ampliado com tubos que ligam as 9 partes formando 8 vértices. As esferas de ferro têm 18 metros de diâmetro e estão ligadas por tubos com escadas no interior com 35 metros de comprimento. As janelas na esfera do topo oferecem vistas panorâmicas da cidade. Outras esferas têm exposições sobre os anos 50. Quanto à Mini Europa, pelo contrário, com réplicas de pequeno tamanho dos principais monumentos da Europa, Torre Eiffel, Big Ben, Piscinas Szezenski, Torre de Pisa, Acrópole, apesar de ser adequada às crianças, é também muito apreciado pelos adultos, como é o meu caso. Lembro-me bem de ver em Ponte Pequeno o Oceanário de Lisboa e a Torre de Belém. Há também um pavilhão chinês no meio da floresta, bem como o Château e Domaine Royal. Depois continuámos a nossa excursão pela zona europeia da cidade. É de destacar a Rue Royale, Place Royale, Museu de Belas Artes e o enorme Palácio da Justiça, lindo e imponente, os edifícios da União Europeia que costumamos ver na televisão e o bairro residencial adjacente. Também me lembro bem de uma rua de compras, a Rue Louise, muito chique. Vamos ouvir de Art Sullivan, Petite Demoiselle.
C'est dimanche et je la vois, elle descend son escalier. Et moi seule abandonnée, j'aimerais tant. Parler de la pluie, du vent, de ses beaux yeux d'enfant. Hello, 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 petite demoiselle. Hello, 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 si timide et rebelle. Ne ferme pas ton cœur à ma grande douleur. C'est dimanche et je la vois, elle descend son escalier. Dans mon cœur désemparé vibre le besoin d'aimer.
Ficámos nessa zona e viemos a pé por duas praças muito requintadas, o Petit Sablon e o Grand Sablon, onde vi as lojas de chocolates mais exclusivas. Numa delas, deram-me a provar um em forma de caracol grandote, mas foram espertos, porque depois fui lá comprar um pacote deles de tão deliciosos que eram. Não muito baratos. Passámos ainda pela Rue Neuve pedonal, com dois centros comerciais ao fundo, City e Hino. Foi no fim de outubro, mas não estava frio e usei sempre o corta-vento e não o blusão quente. Costumo levar os dois. Eu gostei muito desta cidade, não estava à espera que fosse tão completa e, por outro lado, vieram-me sempre à memória reminiscências de Espanha, naturalmente, pois entre o século XVI e XVIII os belgas estiveram sob o domínio espanhol. Como só tínhamos dois dias, optámos por não entrar em mais nenhum museu, uma vez que havia quase sempre filas e não tínhamos muito tempo a perder. Tivemos também muita sorte com as recomendações que nos foram dadas por uma amiga que vai frequentemente a esta cidade em trabalho. E despeço-me de Bruxelas e a caminho de outras, ao som dos Vaya com Deus, com a música Puerto Rico.
Manolo is already waiting by the old water bayou. Shoes in one hand, she carefully walks down the stairs, holding her breath, cause there's danger and love in the air. Ay, 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 Puerto Rico. Your papa will beat him if he ever finds out. Back in the Virgin, won't help while you'll hear Manolito shout. He's already standing under the starlit sky. He'll run to his arms and he'll laugh and you cry as he holds you tight. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. He wants to make it somewhere in the USA. And though we'll be far, he promises it right every day. When time will be right, he'll come back and he'll take you away. Ay, 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 Puerto Rico. Your papa don't like him, he says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should.
Like a young man should.
Angelita, she knows.
Don't cry, Angelita.
He's not that bad inside.
Passando à segunda etapa, Bélgica e Holanda. Ainda na Bélgica, há mais pessoas a falar flamengo na parte holandesa, a Flandres, a norte, do que francês, os valões, na parte francesa, a Valónia, a sul. A leste ainda há uma zona onde se fala alemão. Às vezes tínhamos que recorrer ao inglês para nos fazermos entender. Havendo o dobro de pessoas a falar flamengo relativamente às que falam francês, e uma pequena minoria que fala alemão, há por vezes conflitos não só linguísticos como económicos. Os flamengos têm uma economia mais dinâmica, enquanto que os valões têm uma economia menos desenvolvida. No entanto, lembro-me sempre do filme Nada a Declarar, uma comédia hilariante entre franceses e belgas, residentes na zona da divisão entre os dois países, em que uns chegaram a mudar a fronteira de sítio para poder aumentar um pouco o seu país. Se puderem, vejam, pois é uma forma muito suave de abordar este tipo de celeumas. A infraestrutura de transportes está bem integrada no resto da Europa. A Bélgica tornou-se independente dos Países Baixos em 1830 e entrou na União Europeia em 1957 como membro fundador. É um país muito plano. Dois dos seus rios, o Mosa e o Escalda, desempenharam um papel muito importante na prosperidade de algumas das suas cidades, como Tournai, Gand, Antuérpia ou Flandres, Bruges, Liège e Namur. Em dois dias conseguimos visitar três destas cidades, Gand, Bruges e Antuérpia. Apanhámos o comboio e em pouco mais de uma hora já estávamos em Gand. Guardámos a bagagem nas consignes da estação, muito bem situada no centro da cidade. Aliás, neste país, tal como na Suíça, as gares de comboio estão sempre bem situadas, facilitando muito a vida aos cidadãos e aos turistas. Fixámos o tempo que tínhamos, arranjámos um mapa em papel no turismo e percorremos os pontos principais do centro histórico: igrejas, palácios e belas casas, tudo no meio das ruas pedonais. E passámos por Castelo dos Condes, Gravenstein e Sanvierplein, a praça à frente do castelo. Os canais de Gand, onde se pode dar um passeio de barco. Grasbrug, com uma das vistas mais bonitas da cidade. St. Michael's Bridge, onde estão as casas mais bonitas de Gand. St. Nicholas Church e a Torre do Sino, Belfry ou Belfort. E, finalmente, a Catedral de St. Bavos. À hora do almoço, apanhámos o comboio e rumámos à cidade seguinte, a belíssima Bruges, onde não estudei por pouco. É uma cidade cheia de canais, outra Veneza do Norte, e muito romântica. Instalámos-nos num hotel, do qual ainda tenho um cartão. Mais uma vez, a decoração era magnífica, maioritariamente branca e preta, com alguns apontamentos amarelos. Passeámos bastante pelas ruazinhas pedonais, muito enfeitadas, para celebrar o Dia das Bruxas. Já agora, bruxas com chinelas, Bruxelas. Depois do jantar, quando regressávamos ao hotel, a pé, passámos por uma loja de antiguidades em soft opening, ou inauguração, vendo-se tudo lá para dentro, através de amplas janelas. Não é que nos convidaram a entrar na festa, ofereceram-nos champanhe, e o DJ, ao saber que éramos portugueses, nos dedicou uma música latina. Vamos ouvi-la. L'Italiano, de Toto Cotugno.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi.
aspetta, con la crema da barba, la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
Ainda nos perguntaram pelo filho. No dia seguinte, passeámos a pé e vimos a Igreja Nossa Senhora. Os museus de Groningen e Aranjuez, mas não estávamos. Passámos pelos canais do rio Dijver, pela lindíssima Praça Burgo, com a Câmara Municipal e a Catedral do Sangue Sagrado, e pela Praça Principal, o Marco. E ainda pela Catedral, a caminho da estação. E claro, vimos ainda o Colégio da Europa. Sensivelmente à hora do almoço, fomos de novo para a Gare Central e dirigimos-nos ao quarto destino belga, Antuérpia, a antiga Flandres. O programa foi semelhante ao da manhã anterior e a cidade igualmente bonita. Passámos pela Meierstraat, a principal rua do centro, onde se localiza o antigo Palácio Real de Antuérpia, pela Groen Platz, a maior praça da cidade, seguindo para a Catedral de Nossa Senhora de Antuérpia, católica. Depois seguimos para a Oude Kornmarkt, velho mercado de milho, em holandês, uma ruazinha pedonal, e por Vlaekensgang, um pequeno beco muito antigo. Depois fomos à Igreja de Santo Carlos Borromeus, anteriormente conhecida pelo seu teto com 39 obras de Rubens. Fomos ainda à Grote Markt, a praça principal, onde está a Câmara e a estátua de Brabo. E também ao Het Steen, o pequeno castelo de pedra que fica muito perto do rio Escalda. Fomos à Igreja de São Paulo, a mais bonita da cidade. Não conseguimos ir a nenhum museu, mas a visita à cidade valeu bem a pena. Ao fim da tarde, apanhámos o comboio direto ao aeroporto de regresso a Lisboa e despedimos-nos da Bélgica. Passemos agora à Holanda, ainda ao som de Jacques Brel, Amsterdão.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent contre des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent de coups pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam. Dans
sabia
le port d'Amsterdam.
Existe também uma bela versão desta música cantada pelo David Bowie. Relativamente a este segundo país, o único sítio a que fomos nos seus arredores foi o jardim de Kokenhof, o famoso Jardim das Tulipas. Tivemos a sorte de lá estar em maio e, por isso, o jardim estava aberto ao público. Que maravilha! Apanhámos uma camioneta no centro de Amsterdão, muito perto da Estação Central, e conseguimos ir apreciando a paisagem dos campos, muito planos, cheios de tulipas de todas as cores, até pretas, a tulipa negra. Com os típicos moinhos a enfeitar, com as suas velas enormes a trabalhar. Percebemos que outros símbolos do país são as socas, as toucas de renda, a porcelana azul e branca, o fascínio pela cor de laranja, as bicicletas e os queijos. O povo em si é muito bonito, altos, magros e loiros. O jardim é tão bem organizado que lembra os grandes parques de diversões já referidos noutros programas, mas inteiramente dedicada à tulipa, através de diversos canteiros temáticos e com distintas combinações de cores e feitios. Também tinha parque infantil muito bom para as nossas filhas, que se divertiram imenso. Passámos lá uma bela e descontraída manhã, fugindo um pouco do ritmo rápido da cidade, de que vos vou falar a seguir. E passamos à terceira e última etapa, Amsterdão, uma das cidades com mais canais do norte da Europa. Chegámos lá no início da noite, aterrando no gigantesco aeroporto de Schiphol e já no fim da festa do rei. Só se viam enfeites cor de laranja pelas ruas. Nota, no dia seguinte de manhã estava tudo limpinho. Que animação! Fomos para o nosso hotel, muito central, e ficámos num quarto enorme para os quatro, os dois adultos e as duas crianças, ou seja, o casal e as duas filhas. Percebemos rapidamente que estes povos do norte da Europa vivem com as cortinas abertas para a luz entrar. O problema é, por exemplo, ir à casa de banho à noite e ver os vizinhos do lado, que não ligam nada. Ainda por cima, as distâncias entre os prédios são estreitinhas. Fomos logo passear para a Praça do Palácio Real, a Praça Central, ou Dame, onde tinha decorrido a festa. Era tudo tão rico e tão bonito. Pareceu-me que as casas, fininhas, sensivelmente 4 andares, com alturas muito alinhadas, eram, na sua maioria, encarnadas, cor de tijolo ou pretas. E muitas vezes, em vez de ruas, tínhamos canais com barquinhos à porta. E bastava haver um raio de sol para ver os holandeses sentados nas soleiras das portas a apreciar o bom tempo. Também havia casas-barco, algumas com pequenos jardins floridos. Na primeira manhã, depois de comermos num café ultramoderno, como os que agora se vêem em Lisboa, começámos por visitar a Casa-Museu de Anne Frank. arrepiante pensar como aquela família lá viveu clandestinamente. Confesso que, apesar de sempre ter gostado muito de ler, ainda não tinha tido coragem de ler o livro, mas fi-lo logo que voltei a Lisboa e lá em Amsterdão consegui comprar uma edição em português para crianças muito interessante. Visitámos os principais museus, todos excelentes e sempre com boa dimensão. Van Gogh Museum, Paulus Porterstraat 7, com a coleção permanente de Van Gogh, essencial, com obras das várias épocas, e não é um museu muito grande, vê-se bem. Risks Museum, Jan Luije Kenstraat 1, talvez o museu mais conhecido e que reúne uma enorme coleção de arte holandesa e europeia do século XVII ao XIX. Museu Casa Rembrandt, Museum Het Rembrandt Huis, em Jordanebreestraat 4. Imperdível, muito giro, para nós e para as nossas filhas. Trata-se da casa onde Rembrandt viveu e pintou, é do século XVII e mostra bem como se vivia nessa altura. Museu de Etnografia, bastante dedicado aos descobrimentos dos holandeses e às suas colónias. NEMO, Centro de Ciência e Tecnologia, Oosterdok 2, giríssimo, por dentro e por fora, e completamente interativo. Passámos lá um bom bocado a jogar toda a espécie de jogos. Como os habitantes de Amsterdão são muito permissivos, remarcámos um modo de vida muito mais liberto do que o nosso, não só no Red Light District, que afinal é uma atração turística estranha, como também nos bares onde se fumam outras substâncias ou na enorme quantidade de urinóis que se vêem nas ruas. Houve também um dia em que alugámos bicicletas para os quatro e, como a prioridade era nossa, percorremos grande parte de uma pista perto da cidade. Mesmo assim, nunca fiando, convinha termos cuidado, especialmente nos semáforos e ao atravessarmos as ruas. Adorámos este passeio. Fomos ainda ver uma casa de diamantes e achei piada ao olhar assustado dos donos quando nos mostravam os tabuleiros com as pedras preciosas, com medo que algum de nós as deixasse cair ao chão. Passeámos também de barco através dos canais e fomos comprar bulbos ao mercado das flores. Ainda fizemos um piquenique no Vondelpark, um enorme jardim com relvados, lagos e árvores frondosas. E fomos ao pátio com a casa mais antiga de Amsterdão, o Beginhof, em Spui, entre o número 37 e o 38, de 1477. Passámos pelas melhores lojas da moda, nas ruas PC Hofstraat e Van Baerlerstraat e pelo centro comercial Magna Plaza, perto do palácio. E ainda pelas de Nine Streets, 9 ruas pequenas perpendiculares aos canais, muito engraçadas. Os restaurantes eram todos espetaculares e modernos e encontramos num deles alguns portugueses nossos conhecidos. Para finalizar, fica a tip. É preciso ter mais cuidado com as bicicletas do que com os carros ao atravessar as ruas, pois têm sempre prioridade. Enfim, Amsterdão foi uma cidade que conhecemos muito bem, ainda por cima tínhamos tido ótimas recomendações de outra amiga e que nos deixou tão boas recordações. De madrugada, lá estava o carrão do táxi à nossa espera, à porta do hotel, para nos levar ao aeroporto, tal como tínhamos combinado no primeiro dia, ao fazer o sentido inverso. Adeus! E acabamos com a música This Is What It Feels Like, do DJ Armin van Buuren.
Silence.
É tão bom viajar. Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.
Bye. jour, je pouvais rencontrer une jeune fille aux grands yeux bleus, aux longs cheveux dorés. Je lui prendrai peut-être la main et je lui fredonnerai sans cesse ce merveilleux refrain.
Sit together on the sofa with the music way down low. Waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all. Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna. Try to take her hand in mine.
she says could be just sit and chat. And I think, well, that's that. Susanna, 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 I'm crazy loving you.
Dove il mare luccica e dove tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia. Te voglio bene assai, ma tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di in mezzo al mare, il sole notti là in America, erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza, le occhi verri come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. E
potenza della lirica,
dove ogni dramma è un falso,
che con un po' di trucco e con la mimica, sai, puoi anche diventare un altro. Così, così diventa tutto piccolo, anche le sole notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica.
Te.
Dear